Como é difícil falar a verdade. Eu queria ver na palavra, junto com vocês, algumas passagens bíblicas que justamente falam a respeito desta dificuldade em falar a verdade. Pega a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel. Nós vamos ver aqui o caso de um pai sacerdote que, infelizmente, não quis repreender os seus próprios filhos. Eu estou falando de Eli, 1 Samuel, capítulo 2. A partir do versículo 12, a palavra de Deus diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Meu Deus! Eli era o sacerdote que estava em serviço. Ele tinha dois filhos. E a Bíblia aqui registra: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, do diabo, pelo seu procedimento. Eles estavam sempre ferindo a santidade de Deus, roubando, adulterando, se prostituindo. Mas como é que reagiu então, irmãos, o velho Eli? Como? Lê o versículo 22. A Bíblia traz uma informação para nós. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazer estas coisas, pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Você sabe o que está escrito aqui? O profeta Eli sabia e tinha perfeito conhecimento dos pecados dos seus filhos. Mas tomou as medidas corretas? Não. Não. Pimenta só dói nos olhos dos outros. Não. Como é difícil dizer a verdade, irmãos, até para os filhos. Papai, mamãe, onde você está? Na hora de repreender o filho, na hora de dizer determinada verdade para sua filha, cadê você? Não, você tenta negociar. Os pais hoje, muitos deles, não falam a verdade para os filhos, não. Negociam a verdade. Muitos deles não têm coragem de chamar o filho e a filha e mandar sentar no sofá e dizer: olha, aqui na minha casa é Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia, Jesus da tarde e Jesus da noite. Josué fez isso. Ele reúne o povo de Israel e ele diz para eles: tirai do vosso meio esses deuses, porque na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele determinou aquilo que estaria sendo aplicado na casa dele. Mas hoje os pais não têm mais essa autoridade. A psicologia nos diz que tem que deixar a criança fazer o que ela quiser mesmo. Até dar um tapinha no rosto da mamãe em frente aos convidados, não é? Sem deixar. Porque se você apertar um pouquinho, e se ele sair de casa? Olha, pastor, eu tomei uma decisão. É melhor ela trazer o namorado em casa, fazer tudo aqui que é mais seguro. Irmãos, eu não estou falando de ímpios, estou falando de crente. Eu atendo famílias. Famílias que se dizem cristãs. Que dizem ter valores cristãos. E muitas vezes a pergunta que eu faço é esta. Que tipo de evangelho muitos estão ouvindo por aí? Que tipo de Cristo está sendo ministrado? O Cristo que eu conheço da Bíblia ensina que não tem parte com as trevas. Não tem. Ele nunca sentou com Satanás para negociar um dos seus princípios sequer. Não tem. Não tem como assinar um tratado de acordo com as trevas, com o diabo. Não tem, irmãos. Ainda que isso resulta num prejuízo grande. Jesus não negociou com aquela legião de demônios que manifestou no gadareno. E eles estavam suplicando ao Senhor. E o Senhor os mandou aonde? Para onde eles foram, irmãos? É o lugar deles. É justamente o lugar deles. Porque o diabo é um porco sujo. Foi ali que eles foram. Jesus não negociou com eles. Mesmo que isso resultou num prejuízo para os habitantes daquela terra. Mas era melhor perder uma manada de porcos inteiros e preservar uma vida para Cristo, irmãos. Ele não se importou com o prejuízo material. Ele não se importou com o prejuízo físico. Ele estava mais preocupado com a salvação da alma. Mas muitos pais não querem tomar essa decisão. Parece que muitos pais não têm na sua Bíblia Lucas 15, do filho pródigo. A pessoa do pai é justamente representada como se fosse Deus. O jovem diz, eu quero a minha parte, eu vou gastar. São filho, toma. Mas ao nosso ver, parece que nós somos mais justos do que Jesus. Parece que somos mais sábios do que Deus. Eu não vou deixar esse menino, que não tem experiência na vida, ir para o mundo. Não, eu vou manter ele aqui. Não, o pai, sabe o que ele fez? Filho, quer? Está aqui, irmão. Quer? Está ali. O filho foi. Gastou todos os seus bens. Chegou a lutar com os porcos para se alimentar. Quando depois ele percebe que a casa do seu pai era muito melhor. Mas me diz uma coisa, se não tivesse compartilhando alguns momentos com os porcos, voltaria para casa? Aleluia! Acharia o caminho de volta? Não, hoje nós somos mais justos do que Deus. Eu não posso permitir que meu filho experimente essa vida de porcos. Então vou impedir tudo. Deus que é Pai. Soberano sobre a tua vida e a minha vida. Ele permite que você tenha as suas próprias experiências. pai, mãe, talvez seja a hora de você sentar com os teus filhos e falar-lhes a verdade. Enquanto ainda você tiver o comando nas tuas mãos, você manda essa garotada sentar no sofá e fala bem alto nos seus ouvidos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se não, sabe o que que acontece? Eles morrem e te matam de coração. Se não, sabe o que que acontece? Eles passam a vida do lado do inferno e você passa outra atribulado, porque você acha que é mais justo e mais amoroso do que Deus. Como é difícil dizer a verdade hoje em dia, quando o mundo fala para os nossos filhos, no colégio, na escola: use camisinha. Você está livre, o corpo é teu. E os pais têm que dizer em casa quase o contrário: não, filho, que isso? O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Você tem que preservar. Irmãos, no nosso meio já entrou esta mentira. Eu fui num congresso em Joinville, Santa Catarina, quando um jovem, depois do congresso, me encontra no corredor e diz: pastor, não concordo. Eu falei: irmão, lê a Bíblia. Eu só falei de Bíblia aqui. Não, pastor, acontece o seguinte: eu estou para casar e eu falei para minha noiva que nós precisamos experimentar. Porque como é que nós vamos saber se ela vai gostar ou se eu vou gostar? Como é que eu vou saber se ela é mulher de verdade? E como é que ela vai saber que eu sou um daqueles machos? Porque se a vida é para até a morte, eu preciso saber com quem eu vou caminhar. Eu disse para ele: Deus já sabe, porque quando ele olhou para Adão, foi o Senhor que diz: não é bom que o homem fique só. E quem trouxe a erva foi o Senhor. E a Bíblia diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quer dizer, quem estaria checando o estado espiritual, físico, material dela? É o próprio Deus. Você não sabe mais orar? O Espírito Santo já não revela mais? O Espírito Santo já não testifica mais aos nossos corações? Não, porque nós escolhemos sempre a via mais fácil, mais conveniente, para a nossa carne se expressar, porque tem muita gente que parece que vive o tempo inteiro na churrascaria, porque a carne está na brasa. Como é difícil os pais dizerem a verdade para os filhos hoje, hein? Eu visitei um casal. Eu amo muito esse casal. Eles têm 3 filhos. E aí eu fui hospedado na casa deles. Tirei uns 2, 3 dias e fui visitá-los. Que casa boa! Tem até o quarto do profeta. Coisa linda. Cada filho com seu quarto. Logo quando eu cheguei, um rapaz, um menino que me conhece bem, pulou no meu pescoço: pastor, pastor, vou te mostrar meu quarto. E nós fomos, ai, tá, eu gosto muito de brincar. Tá aqui o meu computador, tá aqui isso, tá aqui aquilo. E a menina puxando o outro: pastor, pastor, aqui o meu quarto. O meu computador e tal, todo mundo com computador no seu quarto. Computador individual, televisão individual. Aí eu perguntei para o homem de casa, eu disse, mas quando é que vocês se reúnem nesta casa? Vocês não têm mais tempo para almoçar junto, para jantar junto, nem para assistir televisão junto. Cada um tem o seu DVD, cada um tem a sua programação, cada um é cada um. O senso da família se perdeu. E aí, sozinho no meu quarto, como eu gosto de orar, eu estava orando, irmãos, 3 horas da manhã, vou para o banheiro, e a luz do quarto do menino ainda acesa. No outro dia, eu chamei o pai assim, eu tenho muita intimidade com ele, e disse, cuidado, hein? Todo mundo aqui tem banda larga. Eu, na hora da minha oração, tive vontade de passar pelo banheiro e eu logo vi a luz aí no quarto do seu filho. Aí ele diz, não, se preocupa não, pastor. Às vezes ele esquece a luz assim. Meu filho sabe, é muito inteligente. Ele não sai muito não. Muito caseiro. Ele assim, sabe, a gente está muito orgulhoso. É um menino bom. Olha, as notas dele sempre, olha, 10, 9, 10, 9, 10. Diz amém. Só que eu devo falar com você como um amigo. E um amigo fala a verdade. Eu não entrei no quarto, mas eu posso te dizer que o Espírito Santo está me incomodando, que há algo estranho no quarto do seu filho. Não, pastor, acho que você deve estar enganado, de repente você está muito preocupado, o pastor tem que deitar um pouco, sabe? Amém. Eu segui o conselho dele mesmo. No outro dia, à tarde, eu não tinha quase nada para fazer, deitei, dormi. Só quando você dorme de dia para dormir à noite é complicado, piorou. Os olhos não queriam se fechar mais. Aí depois da oração tem que ler, tem que passear pela casa, entrar aqui, sentar. E a luz sempre acesa. Eu falo, bom. O Espírito Santo não incomoda à toa. O Espírito Santo não te incomodou à toa. O Espírito Santo não tira o teu sono à toa na madrugada. Ele quer muitas vezes ter uma conversa séria com você. No outro dia eu fui falar com o meu amigo e disse, olha, vamos fazer o seguinte. Quando estiver naquela oração meio incomodado, vou te chamar. E você vai entrar no quarto do seu filho. Não, tudo bem, pastor. Inclusive, é bom logo que você tire as suas dúvidas, pastor. E tá, porque meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Fala amém. 3 horas da manhã. Fui bater no quarto do meu amigo. Fala, desce pra cá. A luz está acesa. Ele deve estar, sabe, conversando com os internautas, aquela turma que não dorme. Pode até ser. Só que eu combinei com você que você estaria entrando no quarto. Então não vem com conversa esta noite, porque eu estou cansado. Você vai entrar? Não, tudo bem. E enquanto a gente estava caminhando no corredor, ele abriu a porta e entrou. Meu Deus. O filho, que é muito bom, que tem 9, 10, estava lá, prostrado, diante de uma imagem de uma moça sensual, puxou um filme pornográfico pela internet, estava lá atônico, parece que hipnotizado pela imagem que estava vendo. E o pai... Fala para a pessoa do seu lado. Quando o Espírito te incomoda, não é à toa. verdade para os seus filhos, mesmo que seja difícil. E as mulheres? Tem uma mulher na vida que para mim tem, assim, uma trajetória toda especial. O nome dela é Abigail. Uma mulher de muita coragem, muita força, casada com um homem tolo, a Bíblia diz. Davi estava precisando de alimentos, não apenas para ele, mas também para alimentar os seus soldados, quando ele manda alguns dos seus soldados buscar alimentos. E o esposo de Abigail se recusa a ajudar Davi e os seus soldados. E aí Davi, que recebe a notícia, decide no outro dia matar esse homem e todos os homens da sua casa. Meu Deus! Tinha que fazer alguma coisa. O esposo de Abigail era um homem tolo, diz a Bíblia. Muito rico, porém tolo, idiota. Ele não sabia medir as consequências dos seus atos. Ele arriscou a vida de todo mundo, apenas para pouca coisa. Mulher, Deus tem uma palavra para você. Ainda que seja difícil dizer a verdade, analisa a vida de Abigail. Se ela não tivesse tomado a frente, se ela não tivesse passado adiante em busca de Davi para entrar em acordo, para levar os alimentos para Davi, a sua casa seria destruída. E tem muitas mulheres sábias que não sabem na hora certa, no momento certo, tomar a autoridade que Deus lhe concedeu para quê? Para que a sua casa não venha a cair. Quando o marido está cego, precisa tomar atitudes que estão gravíssimas, a tal ponto de afligir toda a casa e de destruí-la, alguém tem que reagir. Mesmo que seja difícil dizer para o teu marido, nessa eu não vou, nessa eu não entro, porque o meu Deus precisa ser glorificado. É melhor obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus. Quantas irmãs eu conheço que são obrigadas pelos próprios esposos a manter relações sexuais ilícitas de forma vergonhosa, onde elas são usadas como objeto sexual, que contradiz a santidade que nós devemos guardar em Cristo. Porque o marido ímpio, incrédulo e às vezes um covarde, elas não tomam nenhuma atitude de dizer dessa forma, não. Eu não estou aqui para ver com você um filme pornográfico, para me alegrar com meu esposo. Eu já atendi mulheres assim, que são obrigadas pelo próprio esposo, de antes de se relacionar, assistir um filme pornográfico. Elas são crentes. Pastor, o que é que eu faço? Eu fico, não fico? O que é que eu faço, pastor? Mas é meu marido. Antes de ter se casado com ele, você primeiro casou com Jesus. Você primeiro casou com Jesus. Você primeiro casou com Jesus. Como é difícil dizer a verdade para alguns maridos tolos. mas tem que falar. E nós, os homens, chegou a nossa vez. Você tem uma Dalila do teu lado, meu querido. Tribulação pura. Aquela que te faz fazer besteiras. Não faça igual Sansão, não. Sansão não teve coragem de dizer a verdade para esta mulher, dizendo: para, não vou te dizer o meu segredo, ponto final. Irmãos, às vezes tem que tomar atitude dessa forma, porque senão você perde até a sua própria vida. Tem homens que não conseguem dizer a verdade para as mulheres. Ele está duro, não tem um centavo. Mas ela gostou daquele sapato que viu na loja, no shopping, 300 reais, meu Deus. Aí sabe o que ele faz? Toma emprestado o colega de trabalho, toma emprestado aqui, toma emprestado de lá, para satisfazer a vaidade de uma mulher que não tem limites nas suas bobagens. Amor, eu não aguento esse carro. Vamos trocar de carro. Mas quem vai pagar a mensalidade? Tu, meu amor. Não fala a verdade para ela, para tu ver onde tu vai parar. Não fala a verdade. Não senta com ela para falar a verdade, para ver aonde tu vai parar, meu querido. Eu conheço alguém que está em Brasília assim, está preso. Chegou até a roubar para satisfazer a vontade da mulher. Uma vez que foi preso, ela achou outro. Você está entendendo? Detalhe, os dois são crentes. Essa nova geração de crentes aí, McDonald's, que quer tudo pronto, que não sabe esperar em Deus, que vai no final do ano, porque vem as festas, vem dezembro, vem final do ano, vem isso, pega o cartão e vai para a loja, cartão de crédito, e entra na loja, e passa o cartão aí, no cartão, no crédito, no 10 vezes, 50 vezes, 300 vezes, pega. E depois, na primeira semana de janeiro, querem fazer uma campanha da restituição. Pastor, estou endividado. Deus tem que me restituir. Restituir o quê? A sua sem vergonha? O que Deus vai te restituir? A falta de domínio próprio? É isso que Deus vai te restituir? Eu fui numa vigília dessas, lá em Madureira. E aí, o pastor que me convidou, antes de me entregar a mensagem, ele diz assim: irmãos, vamos orar pelos irmãos que têm o seu nome no SPC, no DPC, no VPC, no GPC, no papapá. E aí a turma toda desceu. Ah, é hoje. Aí, isso aqui é oração de fogo, irmão. E fogo desce, fogo vai, e fogo aqui, fogo lá. E tinha gente sapateando. É hoje. Aleluia, Deus, aleluia. Falando em línguas. E pá, em profecia. E muita coisa. Falei: Jesus, se o Senhor cancela a dívida assim, então vou mudar de endereço. Aí depois ele me passou a palavra. Eu falei: irmãos, aqueles que têm o seu nome no DPC, no VPC, no GPC, por favor, volte aqui. É a multidão. Ih, agora vai ser forte. Imagina a oração de um missionário africano falando em línguas. A dívida vai sumir mesmo. Eu vou descer. Desceram! E eu parei um minuto, comecei a observar, olhando bem nos olhos. Falei: irmão, você está endividado, irmão. É, pastor, tu não sabe, não aguento mais a dívida. Falei: irmã, quem mandou você comprar o que você não deve? Foi o Espírito Santo. Ah, pastor, você não disse que ia orar para Deus cancelar minha dívida? Deus cancela sim a sua dívida, mas o salário do pecado é a morte. Aguente firme, seu tonto. Vai trabalhar e paga a sua dívida, porque não foi Jesus que te mandou lá, foi a tua vaidade. como é difícil falar a verdade. Fala, homem, a verdade, senão tu vai parar ali. Sem nada. Se não é que tu perde a mulher para quem você não consegue falar a verdade. Sabe por quê? Porque ela vai comentar lá fora. Eu tenho um camarada frouxo dentro de casa. Isso aqui não é homem. Porque você não fala a verdade. Tudo que ela fala... Amor, tô aqui, amor. Continua assim, tu não sabe onde tu vai parar. Amar não quer dizer ser um tonto. O homem tem três papéis dentro da família: sacerdote, governador e rei. Aliás, tem um quarto, ele é profeta, porque ele determina o futuro da sua casa. Cuidado. Fale a verdade para ela. Fale a verdade para ele. Fale a verdade também para os filhos. E pastor, e os filhos? Não tem que falar a verdade para os pais? Tem que falar. Você sabe onde está escrito? Analisa a vida de Jacó. A mãe chama Jacó para maquinar uma mentira e tomar a bênção de uma forma errada, mentindo. Deus pode ter uma bênção na sua vida. Agora, ele não vai te dar essa bênção do jeito que você quer. Ele tem um jeito. Se você antecipar, você sofre as consequências. E aí Jacó falou com a mãe dele, num papo rápido. Mãe, isso é contra a vontade de Deus. Ah, eu tomo toda a maldição sobre mim. Eu estou escrevendo um livro, o título do livro, sabe qual é? Ore por mim para eu terminar esse livro até o final desse ano. O título desse livro é Amor de Mãe, Amor Assassino. O que eu tenho aprendido esses últimos anos de um tal de amor de mãe que mata o filho é uma coisa absurda. Ah, pastor, você sabe, coração de mãe é. Ah, é? Coração de mãe? Vai impedir que se use a vara? Vai impedir que se corrija a criança? Vai impedir que se fale a verdade? Porque o coração de mãe não pode ver uma lágrima do rosto do filho? Que história é essa? Você quer comparar o coração de mãe ao coração de Deus? Quem mais ama? A sua mãe ou Deus? Mas para te salvar, Deus virou as costas para Jesus na cruz. Para te salvar. Ele permitiu que o filho dele sofresse ali. A bênção muitas vezes vai vir na vida do seu filho com sacrifício, mãe. E os filhos têm que falar a verdade. Mesmo que a mãe não queira. O que é que Jacó tinha que fazer? Mãe, nessa eu não entro. Ah, mas meu filho, Deus, quando você estava ainda no meu ventre, Deus me revelou que a bênção era tua. Mãe, se a bênção é minha, Deus garante, eu não vou mentir para colocar a mão nela. Fala a verdade para o teu pai, porque às vezes tem muitos pais, olha, que perderam o juízo. Deus pode te usar. Não é porque você é jovem que você não pode ter a sabedoria divina. Deus pode te usar. Na casa de Jessé, Davi não era o escolhido aos olhos dos homens. O pai apresentou todos os outros. O pai falou a respeito dos outros, que são bonitos, grandões, bem apresentados. Não, o profeta diz, não tem mais nenhum outro. Assim, tem o moleque, o baixinho, aquele que cuida das ovelhas. Qual é o nome dele? Manda chamar. Foi esse que Deus escolheu. Deus pode te escolher para fazer a diferença, moço. Menina, Deus pode te escolher para fazer a diferença na sua casa. E mandar papai e mamãe sentar no sofá e dizer, olha, vocês aí, ó. A Bíblia diz. Quantos pais que precisam ouvir a verdade? Eu conheci um casal em Goiânia que se restaurou porque o filho tomou coragem para dizer a verdade para o seu pai e sua mãe que estavam para se separar. E eles brigavam. Brigavam de se xingar, de jogar panela na cara do outro. E o menino assistindo. Um dia desse, um menino de 13 anos voltou do colégio e ele não aguentava mais e disse: papai, mamãe, quero falar com vocês. E os outros: quê? É hoje. Quero falar com vocês. Mas eles estavam tão surpresos, porque o menino nunca tinha tomado uma atitude daquela, que eles sentaram. E o menino falou: olha, vocês não sabem o quanto vocês são egoístas. Ninguém de vocês está pensando em mim. Quando vocês brigam, vocês nem se preocupam se essas palavras feias estão alcançando o meu coração e semeando ódio contra vocês. E se o juiz tiver que pedir para mim aonde é e com quem eu vou ficar: pai, eu estou olhando os teus olhos, não vou ficar com você. Mãe, nem com você, vou ficar na casa da avó. Os dois pararam. Começaram a pensar na bobagem que eles estavam fazendo. Voltaram para a igreja se reconciliar, porque Deus usou a criança para dizer a verdade. Fale a verdade. Porque até a verdade na boca de uma criança tem efeito. Sabe onde está escrito isso? Jeremias, capítulo 1. Deus dá o ministério para Jeremias. E ele se volta para Deus dizendo: eu sou uma criança, o Senhor fala. Não fala isso, porque quem garante sou eu aqui. Se Deus te deu uma palavra de verdade, fale com eles. Porque a palavra, ela tem o mesmo peso na boca de um adulto ou na boca de uma criança. Porque a palavra inspirada de Deus, ela é a mesma. Como é difícil dizer a verdade. Como é que nós vamos dizer a verdade, por exemplo, pastor, para os representantes do povo, as autoridades? Irmãos, como é difícil, confesso. Aconteceu uma situação interessante. No encontro de dois reis, o rei Acabe e o rei Josafá. A Bíblia diz que o rei Acabe queria partir para a guerra, porque os inimigos tinham ocupado uma parcela de terra que era dele. Ele queria tomar posse de volta. E ele convida o seu amigo, o rei Josafá, dizendo: tu vai para a guerra comigo? E Josafá responde para o seu amigo: os meus cavalos são os teus cavalos. O meu povo é o teu povo. Agora, pois, vamos consultar ao Senhor. Tem muita gente que estão com seu nome no DPC, no VPC, no Diabo PC, porque colocou a sua amizade acima de Deus. Aí saltou o cheque em branco, assinou um documento para ser fiador e até hoje não saiu dessa. O rei Josafá diz para o seu amigo, o rei Acabe: o meu povo é como o teu povo. As minhas armas são também suas. Agora, eu só vou para a guerra se Deus estiver conosco. A minha amizade contigo, Acabe, não está acima da minha fidelidade com Deus. Você pode dizer isso ao seu amigo? Você pode dizer isso para um colega? Você pode dizer isso para uma autoridade? Pode? E você sabe o que o rei Acabe organiza? Um culto. Vamos consultar então a palavra do Senhor. Ele convida 400 profetas para profetizar para ele. É um culto, irmãos. E a Bíblia diz que os 400 profetas, sabe o que faz? Todo mundo profetiza para Acabe.
Deus é contigo.
Uhum. Quem não gosta de ouvir uma profetada dessa, hein? Quando está atribulado. Tem gente assim. Tem uma vida atribulada. Em vez de ter um gabinete sério com seu pastor, porque sabe que lá dentro vai puxar a orelha. Não. Sobe para o monte para ver aquele profeta. Aquele que come inhame de manhã, de tarde, de noite. Sobe lá no monte para ver aquela profetisa. Porque não quer receber um puxão de orelha do seu pastor e vai procurar uma profetada. E aí sobe lá. Ah, Deus não falou nada com você. Quantas vezes ocorreu isso comigo? Eu me lembro de uma dessas campanhas que nós fizemos em Candeias, no interior da Bahia. Depois do culto, misericórdia, já foi a fila. Falei, daqui eu não saio mais. Aí comecei a orar. Quando fui orar por uma mulher, ah, Deus abençoe e tal, e ela. Depois eu abri os olhos, passou, você não viu nada? Falei, eu estou vendo você. Eu, hein? Mas tem gente assim, irmãos. Eles não enxergam nada, mas eles querem que você veja um montão de cores. Falei, irmã, os meus olhos são iguais aos teus olhos. Estou vendo você aqui. Não, pastor, não é isso que eu estou falando. O pastor não viu assim alguma coisa. O que você quer dizer, irmã? Não, aqui um espírito, um anjo. Olha, eu tenho certeza que Jesus está aqui. Porque a Bíblia diz, onde dois ou três estão reunidos no meu nome, eu estou presente. E tem mais, quando o presidente vai em algum lugar, tem um montão de gente com ele, uma comitiva. Por que Jesus estaria indo no nosso meio sozinho? Está cheio de querubins, serafins, anjos, guardião que estão aqui. Isso te satisfaz? Aleluia, pastor! Estou animado, pastor! Olha só, é só ler a Bíblia, irmão! Que história é essa? Falta de Bíblia torna o povo tão ignorante que eles não conhecem a segurança que eles têm em Cristo. Você sabia que a tua vida está escondida em Cristo? Você sabe o que é escondida em Cristo? Por que você tem medo de óleo grande? Por que você tem medo de macumba? Você é crente que tem medo de macumba. Viu uma oferenda numa esquina? Tá, só vamos pular de calçado. Quê? Que está vendo? Ah, tem um trabalho aí. Eu sou prudente. Eu vou do outro lado. Com medo. O demônio assusta os crentes ignorantes. Que não sabem do poder que eles têm em Cristo Jesus. 400 profetas profetizaram mentira para Acabe. Sabe por quê, irmão? Porque os 400 dependiam da mesada do rei Acabe. Como é que você quer que ele te fale a verdade? Se todo dia ele tem que receber a sua mesada de você. Hã? Se eu falar a verdade, ela não vai me dar mais. Ele também vai cortar. Então sabe o que eu vou falar? Deus é contigo, irmão. Vai na tua força. Aí é sempre Isaías, Isaías não sei o quê. Aí começa a citar algumas coisas e a pessoa se acha que era. Deus é comigo, você viu alguma coisa? Um anjo poderoso. Acabe morreu. Porque deu ouvido a mentiras. Eles não querem ouvir a verdade. As autoridades não querem ouvir a verdade, irmãos. E lá veio o Josafá, o seu amigo. Será que não tem mais nenhum profeta aqui em Israel? Ah, tem um sim. Mas essa só fala mal de mim. Micaías. E eles foram chamar Micaías. Detalhe, Micaías morava longe das montanhas. Quanto mais longe do palácio, parece que mais santo se torna o homem.
Micaías chegou e disse a verdade para o rei Acabe. Mesmo arriscando a sua cabeça, ele não negociou a verdade. Quer ver o outro exemplo? João Batista. Falou a verdade para o rei Herodes. Olha, você está com a mulher do teu irmão, Herodias. Então trata de deixá-la, porque você tem adultério. Falou a verdade, mesmo arriscando a sua cabeça. Eu já estou terminando. Me falaram que no Brasil as mensagens não podem passar de 45 minutos, porque o povo não acompanha. Na minha terra são 2 horas. Essa seria então a introdução. Como é difícil dizer a verdade. Eu vou terminar dizendo para você que você precisa dizer a verdade a todo momento. Não negocie a verdade. Nunca faça isso.
Mas, pastor,
é melhor sofrer pela verdade do que sentir um momento de alívio com a mentira para depois experimentar a amargura dela depois. O nosso irmão diz, na introdução de um dos louvores, Jesus diz: tereis aflições. Falar a verdade traz aflições. Irmãos, eu acho que no Rio de Janeiro não tem ninguém que gosta de do mar igual eu, não tem. Mas não tem mesmo. Eu amo mais, só me falar de mar que já foi. Mas falta tempo para ir. Eu tenho que falar para o meu corpo que a verdade, me mantendo o joelho para clamar, em vez de deixar ela se refrescar com o vento do mar. Muitas vezes, eu preciso dizer a verdade para mim mesmo. Ô, corpo, fica quieto, porque eu preciso amanhã pregar a verdade na igreja. O Espírito Santo precisa dos meus joelhos esta tarde. Não posso sair. Não negocie a verdade, nem com você mesmo. Com ninguém. Hoje falar a verdade traz inimigos. Ou então, afasta aqueles que se diziam amigos. Você não tem mais tempo para mentir a deles? Eles acham que você agora é uma pessoa sem graça. Não. Quem está com a graça é sempre quem está com a verdade. Eles que deixaram a graça para estar com a mentira. Irmãos, quantos amigos eu perdi quando comecei a viver com a verdade? As pessoas, do nada, já não tinham mais tempo para mim. Eu já não fazia parte mais da agenda deles, porque o Félix se tornou um chato. Se ele vier aqui, vai falar que aquilo que a gente faz não é bom, vai começar a chamar atenção. Olha, se Félix for para a festa, eu não vou. É melhor que eles se identifiquem assim. Porque Jesus diz que quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Confessa a verdade sempre. A verdade te torna um homem ou uma mulher quadrada diante da sociedade. Nós somos para eles os retardatários, aqueles que têm cabeça lá para trás. Pode até ser. É melhor ficar na última, no último lugar da fila, mas ter o seu lugar garantido no céu. Deixa eles ir para frente. Estão apressados. Uma vez eu fui viajando para São Paulo. Alguém queria ultrapassar e botava os faróis assim para me incomodar. Falei, é comigo mesmo. Tirou o carro, dourado. 10 minutos depois, o carro dele estava todo arrebentado lá na frente. Deixa eles passar. Deixa eles irem. Sai do teu lugar. A Bíblia diz que se eles te pedirem a sua túnica, dê. Se te pedirem andar uma milha, ande dois. Dê o seu lugar. Mas fique com a verdade. A impressão é que eles estão vencendo agora. Porque o sorriso deles é tudo, sabe, cheio de dentes branquinhos. Mas olha, por dentro é tudo trevas. O corpo deles parece que é aquela coisa. Não. Mas daqui a alguns anos eles entram em depressão, porque a carne, de qualquer jeito, não escapa à força da gravidade. Não se preocupe. É melhor você viver a sua verdade agora. Porque lá na frente, quando a verdade aparece, ela deixa todo mundo atônico. Eu estava lendo uma reportagem, uma pesquisa que foi feita em Hollywood, sobre os artistas famosos. Eu me surpreendi com um dado. Você sabe que todos esses artistas que vocês amam todos, atores famosos, 93 e não sei quantos por cento, 93% deles, 93, com toda a fortuna que eles têm, com todas as facilidades que eles têm, 93 deles atentaram no mínimo 2 vezes ao suicídio. Sabe por quê? Porque na verdade, essa vida que eles transparecem para todo mundo serem felizes, é tudo mentira. Se fosse felicidade, não haveria espaço para atentar a sua própria vida 1, 2 vezes. Você sabe o que é a verdade mesmo? É viver a alegria do Espírito Santo. A verdade é caminhar com o Senhor Jesus. A felicidade de verdade é praticar a palavra de Deus. Essa é a verdade. Você sabe por que você tem que dizer a verdade a todo momento? Porque é a maior prova de amor que você possa expressar para alguém. Quando você fala a verdade, você demonstra amor. Mesmo podendo sofrer um pouco com essa verdade, você demonstra amor. A maior prova de amor que Deus demonstrou para a humanidade está em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Quem? Jesus. Que depois declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus demonstrou, Deus demonstrou seu amor à humanidade oferecendo o quê? A verdade. Arrependei-vos. Essa é a verdade. Arrependei-vos. Essa é a verdade. Arrependei-vos. Esta é a verdade de Cristo para toda a humanidade. Você ama alguém? Então sempre fala para essa pessoa a verdade. Se ama de verdade. Sabe o que você vai dizer para a pessoa do seu lado? Se você me ama, sempre fala a verdade comigo. Vamos ficar na pé. Pastor!
Eu tenho dificuldade em lidar com a verdade.
Eu quero orar por você.
Irmãos, não é fácil viver com a verdade. Quem disse que era fácil? Ninguém. Eu nunca preguei que foi fácil ser crente. Eu fui pregar no presídio em Brasília. O pastor que me levou quase se arrependeu de ter me levado. Porque ele juntou um grupo de homens maus. Aí eu falei para eles, na linguagem deles, quer ver quem é macho mesmo? É crente. Aí o pastor estava me olhando assim. Olha, pastor, vamos falar para eles a verdade.
Quer saber quem é macho de verdade? É crente.
E ele estava assim, Félix,
eu não quero saber. Crê de verdade. Tem que ser corajoso. Isso não é papel para, sabe, gente fraca, não. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, só macho faz isso. E aí eu apontei para muitos do tráfico lá dentro, dos presos lá dentro. Pois é, irmão, você pode amar o seu inimigo, aí tu vê logo a expressão facial. Eu quero é matar o meu inimigo. Falei, pois é. Porque você não tem força no coração suficiente para amar o teu inimigo. Agora eu tenho. Eu sou mais crente. Irmãos, isso valeu algumas conversões. Eu nunca vou me esquecer disso. De ver presos dobrar o joelho e dizer para Deus... Na verdade, eu pensava que eu era macho, mas eu era um covarde. Agora eu quero ser homem de verdade, porque só tem de homem de verdade e mulher de verdade quem vive com a verdade. Eu queria orar por você. Aliás, por nós, porque é difícil para todo mundo se manter na verdade. Mas se tiver aqui alguém no nosso meio que está passando por um vale e que precisa ser fortalecido até o ponto de não negociar com uma daquelas mentiras, precisa urgentemente. Eu quero orar por você. Não sai daqui sem que a gente ore por você. Você recebeu uma proposta indecente. Querem comprar a sua fé. Não toca a verdade com a mentira. Eu quero orar para Deus se fortalecer. Para você chegar lá e dizer, bateu na porta errada. Eu tenho um selo do Espírito Santo. Eu não negocio com a mentira. Podem até me tirar do emprego, mas a minha verdade, eu não negocio. E eu sei que o meu Deus é fiel o suficiente para me dar um lugar melhor. Eu quero orar por você. Está sendo tentado? Ficou um tempo iludido por uma coisa que te seduziu? Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Vamos interceder. Para Deus te fortalecer, para que você não venha ceder à mentira. Deus conhece a tua estrutura, conhece a minha. E Ele sabe que nós somos fracos. Confessar a sua fraqueza a Deus só traz vantagem. Só. Porque aí sim, você está dizendo para o seu pai, sem ti, nada posso fazer. E quando você soprar esta verdade aos ouvidos do Senhor Jesus, Ele vai prover a força que você precisa para caminhar com a verdade todos os dias da sua vida. Eu quero orar por você. Pastor, eu preciso de uma oração porque quase balancei. Eu preciso de uma oração porque, olha, faltou pouco. Eu preciso ser fortalecido. Não perca tempo, vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir para Deus que nos fortaleça a alma, que nos dê graça para resistir ao diabo, para fugir da aparência do pecado. Faça a tua oração. Abre a sua boca e expressa agora os seus sentimentos diante de Deus. Não fique calado num momento como esse, não. É o momento agora de você separar aquele momento com o Senhor e dizer: Deus, não permita que eu caia na cilada da mentira. Não permita que eu me entregue para aquela moça que acha que eu sou um qualquer jovem. Não permita que eu me entregue para esse rapaz que acha que eu sou uma qualquer moça. Não permita, Deus, que por amor ao meu filho eu negocio os teus princípios. Não permita, Senhor, que por amor à minha mulher eu venha fazer coisas que desonram ao nome do Senhor Jesus. Não! Qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, eu quero ficar no meio, no centro da tua vontade, a verdade da palavra. Aleluia! Tu és Deus da glória! Manifesta o teu poder no nosso meio. Aleluia! Papai querido, aqueles que estiverem com o coração aberto, desejando de fato a verdade, esta noite, honra, meu Deus, honra, 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 honra os teus filhos, aleluia, que estão aqui dizendo: Senhor, eu quero viver a verdade, estou cansado da mentira deste mundo, eu quero viver a verdade, estou cansado dessa coisa que eles estão apresentando para a gente. Parece que é boa, mas é nada boa. Eu quero viver a verdade, estou cansado da mentira. Mentira de festas vazias, mentira de encontros vazios, mentira de não sei o que lá, que não produz nada. Eu quero a verdade, eu quero o evangelho, eu quero o evangelho, eu quero o evangelho. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Deixa o teu coração gritar por Jesus. Deixa o teu coração se expressar a favor da verdade. Aleluia! Oh, Senhor, guarda os teus filhos que vieram aqui expressar a sua fraqueza diante do Senhor, dizendo que eles estão com a verdade, ainda que isso trouxer algumas dificuldades no seu caminho, mas eles preferem viver com a verdade e mais nada. Obrigado, Deus, por ter falado conosco. Para a glória do teu santo nome, nós te agradecemos e te louvamos.